Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.
Bem-vindos a mais um podcast da Brasil Travel News, onde você encontra as principais notícias do turismo, da economia, entretenimento, mas diante do cenário atual, obviamente que o assunto por aqui vai ser a pandemia do novo coronavírus e o impacto de tudo isso na economia e obviamente que também no turismo. O nosso convidado de hoje é um empresário brasileiro bastante reconhecido aqui nos Estados Unidos pelo trabalho que desenvolve trazendo empresas e empresários que querem desenvolver seus negócios aqui nos Estados Unidos. Barbieri, bem-vindo ao podcast da Brasil Travel News, o seu podcast do turismo.
Muito obrigado, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar contigo. Espero poder contribuir com alguma informação útil para aqueles que estão ouvindo com relação à situação dos Estados Unidos atual e a perspectiva aí do turismo.
Perfeito. Não tem como não começar a falar do turismo e destacar que realmente o turismo é uma das indústrias que mais sofre diante desse cenário. A gente tem aí ainda os hotéis todos, a gente tem os parques da Disney, a gente tem todos os restaurantes, foram os primeiros a sofrerem com os impactos dessa pandemia. E o desemprego, a gente não tem nem como atualizar muitos números, porque a cada dia eles são atualizados, né, Carlos? Como é que a indústria do turismo vem reagindo, né, nesse cenário, nessas últimas semanas, diante do seu ponto de vista?
Bom, só atualizando os dados, até hoje nós já temos 33 milhões. Então, os números, uau, que você falou, eles têm que se atualizar todos os dias. Só na Flórida houve um aumento grande, é um estado que sofre muito com isso, pela sua importância, né? O turismo tem uma relevância no quadro de dos empregos na Flórida, só o turismo brasileiro gerava mais de 320 mil empregos. Você imagina o quanto isso está paralisado. Esse quadro, logicamente, se agrava em alguns segmentos, como o turismo, porque não só as pessoas deixam de vir para cá, como deixam de se locar, os restaurantes foram fechados, e assim, todo mundo está apavorado de entrar num navio para fazer um cruzeiro, e assim sucessivamente. Porém, se você analisar por pedaços, você vai ver que as soluções começam a ocorrer. Vários hotéis, inclusive em Orlando mesmo, conseguiram autorização para funcionar dentro de medidas, logicamente, especiais, mas que estão com uma capacidade de ocupação de 50% até 80%, demonstrando ser um serviço essencial, saindo do turismo e entrando, particularmente aqueles em Davenport e outras áreas em torno de Orlando, para oferecer serviço aos caminhoneiros, às pessoas que estão se deslocando para as chamadas atividades essenciais. Por outro lado, a gente tem que entender que, para toda crise, existe uma oportunidade, e essa oportunidade está sendo vista já por várias empresas, inclusive algumas que a gente está tratando. Por exemplo, nós sabemos que as casas de locação em Orlando, elas paralisaram, certo? Então, estão sendo desenvolvidos acordos para os proprietários da casa poderem continuar nelas, e com isso o valor da locação tem diminuído significativamente. Então, a primeira onda de presença em Orlando seguramente vão ser de pessoas que querem descansar, que querem ir para um lugar agradável, cheio de alternativas de entretenimento, não necessariamente a nível de parque, porque mesmo que os parques vão abrir brevemente, ou se espera pelo menos, eles não vão ser assim uma grande fonte de atração. As pessoas terão ainda aquele temor de se contaminar. Por outro lado, Eduardo, veja o seguinte, há tantas tecnologias novas disponíveis que vão entrar no mercado que poderá representar até uma surpresa, né? Veja, por exemplo, os testes quânticos, né, que estão sendo feitos, em que a pessoa poderá comprar a entrada para a Disney fazer o teste quântico ao chegar na Disney. Em menos de um minuto ele vai ter o resultado e o barcode de entrada vai ser dado apenas para as pessoas que tiverem o teste comprovando que ele está negativo no vírus. Então, há tecnologias novas que poderão até surpreender na velocidade da sua implantação para liberar estas áreas, não só dos parques, como de shows, eventos grandes e até mesmo igrejas, certo? Então, essas tecnologias que existiam estavam, de alguma maneira, sem um mercado por falta de divulgação, por falta de credibilidade ou até mesmo pelo interesse, falta de interesse no uso delas, agora já estão sendo desenvolvidas de uma maneira bastante positiva, né? Isso eu creio que vai dar uma nova onda. Por outro lado, veja o seguinte, Eduardo, nós temos um país, como é o caso dos Estados Unidos, que deverá sair muito rapidamente, ou pelo menos mais rapidamente que os outros países da crise. Veja que a Europa colocou na recuperação da crise alguma coisa em torno de 200 bilhões de dólares e está buscando mais recursos, mais a rigidez de uma estrutura de União Europeia tira um pouco a liberdade para inovações. Já os Estados Unidos colocou 6 trilhões de dólares para poder evitar um desastre maior no país, e nós deveremos ter pelo menos mais 3 trilhões de dólares colocados na economia a curto prazo. Então, são formas que demonstram que a população em si ela não vai sair da crise totalmente descapitalizada, vai ter capacidade de consumo, não como antes, mas rapidamente se recuperando.
Perfeito. Até para quem nos escuta, Barbieri, por favor, se você puder nos explicar com mais detalhes como é que funcionam e quais foram esses últimos estímulos do governo para a população.
Olha, a primeira decisão tomada no primeiros momentos da crise foi do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, em que ele liberou US$1,5 trilhão de dólares para dar liquidez ao sistema bancário. Se a gente comparar com a crise dos imóveis no ano 2008, você vai ver que aonde a situação ficou muito perigosa inicialmente foi a sensação de liquidez do sistema. Com essa medida, não houve corrida aos bancos e a população ficou tranquila com relação ao dinheiro que ela tinha lá. A segunda medida foi um aporte de 3,2 bilhões de dólares para socorrer as empresas, ou seja, as empresas, principalmente as pequenas e médias, passaram a ter um aporte imediato de 10 mil dólares para manter o seu quadro de pessoal e pagamento das suas necessidades maiores, ou seja, a luz, a água, aluguel, a internet, além dos salários e outras tantas coisas. E com uma vantagem, se a empresa demonstrasse, depois de 10 semanas, ela ter utilizado esse recurso para esta finalidade, este valor entregue à empresa seria doado à empresa como grant, como doação. Ou seja, estimulando a empresa a usar esse recurso para não se desestruturar e nem perder o seu quadro pessoal. Outras medidas, como por exemplo aqui no sul da Flórida, a Flórida em si criou um valor adicional ainda para pequenas e médias empresas de 50 mil dólares e assim sucessivamente. No total, foram mais de 6 trilhões de dólares colocados dessa forma. Isso não quer dizer que tenha aplacado a questão do desemprego. Porque para muitas empresas e para muitas pessoas, o desemprego representou a saída da empresa uma opção melhor do que ficar no subsídio governamental. Você pega, por exemplo, pessoas que trabalhavam por conta de ganhos variáveis, né? Tipo o garçom, o motorista de entregas, etc. Com os US$600 por semana que eles passaram a receber, era talvez igual ou mais do que o dinheiro que eles ganhavam trabalhando. Daí esta enorme quantidade de pessoas que se socorreu no seguro-desemprego. Alguns até paralisando atividades empresariais. Se a gente lembrar no Brasil que a nossa Bolsa Família feita lá, ela mais gerou desemprego do que ajuda, porque as pessoas preferiam ficar na Bolsa Família muitas vezes do que buscar um outro trabalho. Mutatis mutandis é a mesma coisa que aconteceu aqui. Nós tivemos uma onda enorme, você vê, quase um terço da força de trabalho hoje se coloca na posição de desempregado. O governo aqui, ele tem noção disso, ele sabe, e seguramente a partir agora da reabertura das cidades, né, dos estados, essas pessoas vão perder esse privilégio, vão voltar a trabalhar, mas vão voltar a trabalhar com dinheiro no bolso, o que é muito bom, ele vai voltar a consumir, ele vai usar serviços e vai buscar novamente trabalhar para ganhar o sustento que hoje ele recebe pelo seguro-desemprego diretamente. Então, em conhecer o governo americano, eu sei que ele leva muito a sério aquela regra que a gente aprende na faculdade, logo no primeiro ano, na faculdade de Direito, que toda concessão tem que ter uma razão e um prazo. Esta concessão teve uma razão e seguramente vai ter um prazo. E o sentimento de que esse prazo está se esgotando acontece, como você vê aqui agora, na indústria de carnes, de frango, enfim, proteínas animais, em que eles não conseguem processar porque os funcionários preferem ficar em casa aí trabalhar.
Exato.
Havia uma ordem executiva, inclusive em base à legislação da Segunda Guerra, forçando as empresas a voltar a fornecer carne, etc. São aqueles descompassos que acontecem em medidas emergenciais que impactam a população como um todo e não dá chance de você qualificá-la de uma maneira melhor.
Perfeito. E quando a gente fala de turismo, obviamente a gente fala de imigração. Desde o início dessa pandemia, algumas notícias acabaram assustando tanto os brasileiros que pensam em vir para os Estados Unidos para passear ou para viver. Teve um decreto assinado pelo presidente Donald Trump que ele anunciou o bloqueio temporário de imigração no país. Foi uma notícia que assustou e causou uma certa polêmica. Qual é a sua opinião sobre essas notícias relacionadas à imigração que foram surgindo em paralelo à crise causada pelo novo coronavírus?
É mais ou menos compreensível que um presidente de um país com um surto de desemprego desta ordem procure preservar os empregos para os cidadãos ou aqueles que já estão residindo legalmente no país. Ele já começou a criar as exceções na própria ordem de suspensão temporária dos vistos. Ele não só liberou os vistos de investimento, como é o caso de EB-5, que está havendo uma demanda muito grande, que é um visto interessante para os Estados Unidos, que a pessoa, além de colocar recursos aqui, ele gera 10 empregos a cada investidor novo, ou seja, a cada 900 mil, ele consegue gerar necessariamente pelo menos 10 empregos, a média até maior. Como também ele não suspendeu aqueles colaboradores necessários para manter a atividade produtiva funcionando, como é o caso do setor agrícola. Então, esta área também não foi afetada. O que se espera é que, após os 60 dias da tomada de decisão, o mercado comece a identificar as necessidades que ele tem. Então, por exemplo, os vistos de alta qualificação profissional, pessoas com condições de aportar conhecimento aos Estados Unidos, provavelmente será um dos primeiros vistos a serem liberados. O que provavelmente vai sofrer alguma dificuldade são os vistos de pessoas não com a mesma qualificação que atenderia a necessidade do mercado, que estariam buscando aqui uma vinda apenas para permanecer em função de um ganho maior nos Estados Unidos. Mas isto vai depender muito do mercado. O que nós vimos com alegria é que os vistos de investimento, que a nossa empresa Ox é especializada, no caso do EB-5, estão liberados e até estão mais ágeis que eram antes.
Exato, isso é bom. Carlos, quando a gente fala de imigração, obviamente que surgem também muitas dúvidas. Quais serão as principais mudanças que o turista ou o brasileiro que quer vir morar nos Estados Unidos irá enfrentar no pós-pandemia? Um exemplo, quando aconteceu o 11 de setembro, a gente sabe que foram diversas as mudanças que aconteceram na maneira de viajar, desde do setor de segurança, das malas, da entrevista para solicitação de visto, todo o procedimento passou por mudanças. Na sua opinião, quais serão as mudanças que acontecerão, né, no setor de viagens para quem quer vir para cá?
Olha, as minhas mudanças, a própria indústria já está dando uma resposta, a indústria tecnológica, eu estou dizendo. Você vê, agora já saíram produtos das universidades, do MIT, por exemplo, em que a pessoa tem uma máscara que identifica se a pessoa está com vírus ou não. Então, é possível que esse tipo de medidas, aquela outra nova tecnologia, que a pessoa passa por uma espécie de um raio-x, na verdade é um sistema térmico, que também identifica não só a temperatura da pessoa, como poderá identificar se a pessoa tem alguma inflamação séria no corpo. Então, o procedimento que antes, nas entradas para a área mais reservada do aeroporto, tinha segurança com relação a armas, etc., agora nós vamos ter uma preocupação de saúde. Isso é um novo normal que a gente tem que se acostumar. Esse vírus veio para ficar. Serão anos até ele ter se espraiado pela população toda e deixar de representar uma preocupação específica, como foram vírus anteriores. E, a bem da verdade, é importante a gente salientar que esse vírus, na verdade, já estava, digamos, disseminado por vários corpos humanos desde 2018. O que aconteceu agora foi, por um lado, a diminuição da resistência de várias populações em função das novas tecnologias que acabaram diminuindo a capacidade de resistência do ser humano, do seu processo imunológico, né? Principalmente o 5G, etc. E, por outro lado, a nova geração que entrou desse vírus a partir do final do ano passado, ela é muito mais agressiva, ela tem uma capacidade de transmissão que nunca nenhum vírus teve antes. Então, isto, logicamente, pegou todo mundo de surpresa. O sistema de defesa das pessoas e dos países não estava preparado, mas isso é uma questão de, por um lado, ser encontrado novas soluções, e essas soluções estão sendo encontradas. Você vê, voltando à física quântica, né? Você vê hoje, como é que você vai criar uma vacina para um vírus que já teve milhares de mutações desde de fevereiro até agora. Não tem uma vacina capaz de encontrar essa solução, certo? Porque a vacina de hoje não vai ser a mesma para o vírus de amanhã. Mas também o sistema quântico, que cria essas chamadas vacinas virtuais, ele atualiza o sistema imunológico da pessoa diariamente em função das novas mutações. Então, é provável que daqui a pouco a gente veja um turista andando pela Disney com um aparelhinho no ouvido, ouvindo um sonzinho que o imuniza do vírus do dia anterior, certo? Então, são mudanças fantásticas que vão ocorrer no setor de turismo e na gestão das empresas em particular. Mas eu vejo que o turismo é uma necessidade do ser humano. Então, essa tecnologia nova, ela vai entrar antes, talvez, na gestão do turismo do que até na própria administração das empresas.
Exato. Realmente, daqui para frente, a gente vai depender muito da tecnologia. Eu queria saber a sua opinião. Recentemente, nós fizemos uma entrevista com uma fonte nossa que está totalmente ligada ao turismo da cidade de Las Vegas, onde aconteceu ali uma catástrofe econômica, né? O desemprego altíssimo. A gente tem, só em Las Vegas, 2 milhões da população do estado está em Las Vegas. São 150 mil leitos de hotel, mais do que em Nova York, e hoje a cidade está praticamente um deserto. O movimento que existe nas ruas de Las Vegas, eles estavam comentando com a gente que é um movimento de moradores de rua e pessoas que estão em busca de alimentos e cestas básicas. E a dúvida independente da tecnologia que venha a surgir, como lidar com esse novo normal numa cidade como Las Vegas, onde os espetáculos fazem a economia movimentar, o setor hoteleiro e principalmente os jogos? Como é que a gente imagina ali um jogador de pôquer usando máscara e as fichas, a questão do toque, do dinheiro? Eu acho que assim, seria basicamente uma inovação que deveria acontecer em 20 anos, deverá se reduzir a um ano, dois anos? Como é que você vê isso?
Olha, eu vejo que as inovações elas existem, né, em todos os segmentos. Eu vou lhe dar um exemplo. Agora, para as pessoas que trabalham em casa, uma nova ferramenta que foi desenvolvida para a segurança do empregador, do dono da empresa, em que ele controla não só a quantidade, como a qualidade e o que a pessoa está fazendo na sua casa. Ou seja, isso quer dizer o quê? Nós vamos ter uma nova forma de trabalho em que as pessoas vão poder trabalhar em casa sem perder a produtividade efetivamente, certo? No caso dos jogos em Las Vegas, eu imagino que nós tenhamos pessoas bastante inteligentes e criativas lá para descobrir uma forma de ocupação dos espaços. Os jogos já são realizados internacionalmente a nível virtual. Então, a pessoa vai jogar da sua casa, etc. Isso eu não vejo nada de tão preocupante, porque já existe a tecnologia. O que vai ter que ser visto é o que eu faço com 150 mil leitos em que as pessoas não vão a Las Vegas, porque elas vão poder jogar da onde eles estiverem, com muito menos prazer que eles jogavam pessoalmente, e mais vão ser descobertas formas de animar esse público, certo? Honestamente, eu não consigo visualizar agora, mas eu posso traçar um paralelo. Você lembra, você mora aqui nos Estados Unidos, que os shopping centers eles foram praticamente sendo dizimados pela forma de compra online, certo?
Bom, sim.
Aí os shoppings tiveram que se reinventar. Então, passado o fechamento de uma boa parte dos shoppings, quase 60, 40% já foram fechados, você viu que os shoppings partiram para duas alternativas. Ou eles se transformavam num centro de lazer, mais do que de compras, e num centro de exposição dos produtos. Então, você vê o shopping de Boca Raton agora vai ter uma área de lazer tão grande quase como uma área de compras, vai ter uma área de saúde estética também tão grande. Então, os shoppings foram encontrando maneiras de ocupar aquele monstro de cimento que estava lá sem utilidade. E, com isso, eles estão se redescobrindo. Eu não sei o que os hotéis, honestamente, vão conseguir criar para utilizar aquela capacidade instalada, certo? Porque é muito difícil você transformar um hotel como o shopping se transformar em edifício de apartamento. Os hotéis são muito maiores que isso, mas eu acho que Las Vegas, com as cabeças brilhantes que tem lá, vão descobrir uma maneira de ocupar o espaço. Aí sobra o grande problema que você colocou, que é o do emprego. É uma readaptação das pessoas que estavam acostumadas a um trabalho mais ou menos rotineiro em torno do jogo físico ou da diversão física e transformar isso em pessoas, transformar essa habilidade dele de tal maneira que ele possa atender a essa nova realidade de mercado. Eu acho que é um desafio lindo, maravilhoso, que o mundo vai ter que enfrentar, mas estou confiante que o ser humano é criativo o suficiente para conseguir desenvolver isso. E, como disse, essa nova pesquisa feita aqui nos Estados Unidos, a gente vai ter uma diminuição da carga de trabalho no local e um aumento da carga de trabalho proporcional na residência. Eu acho que a tendência toda é uma ocupação das pessoas dentro da nova economia que surge a partir de agora. Só mais um pontinho.
Claro.
Essa questão toda traz à luz a Terceira Guerra Mundial que existe hoje entre os Estados Unidos e a China, certo? Qual é a parte boa dessa guerra? Os países descobriram que eles não podem entregar o monopólio da produção de certos produtos à China, porque o que aconteceu com os produtos da saúde, que a China tinha 92% da capacidade de produção, e ficou visível agora na pandemia, acontece em várias outras áreas, inclusive na indústria dos jogos, né, onde ela produz a maioria dos equipamentos. Ora, quando o mundo deixa de acreditar que a China seja um local apropriado para a produção desses itens, os outros países, inclusive a Europa e o Brasil, acho que é o maior beneficiário disso, vai passar a ter que produzir isso localmente, né? Porque ela não quer depender de um país que seguramente vai ter enormes restrições nas suas exportações, até como uma forma de castigo ou de limitação pelo dano que ele causou ao mundo, as mortes que ele causou escondendo o vírus, na melhor das hipóteses. Isso vai trazer um reflorescimento da indústria e desenvolvimento de produtos que estão atualmente sendo feitos na China. Isso vai causar mais empregos no Ocidente. No caso do Brasil, particularmente, ele poderá ser o grande beneficiário dessa crise, porque ele poderá estabelecer as suas novas indústrias, trazendo, inclusive, as indústrias da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, que estão produzindo lá. Enfim, eu acho que é uma questão da gente procurar entender o futuro e tirar o benefício que ele pode dar a cada um.
Exato. Isso é interessante, porque quando a gente começa a falar no que seriam realmente os benefícios de toda essa crise, teve até uma fala do Vinícius Lumertz, o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, que ele fala o seguinte: aqui no Brasil nós temos público que consome parques de diversão. Então, diante dessa crise, o que a gente vai fazer? A gente vai intensificar o turismo interno e a gente vai dar para os brasileiros que estão aqui isso que eles querem consumir. Então, já é fato que haverá um crescimento do turismo interno no Brasil, que as pessoas vão passar a explorar mais o que é natureza e destinos que ainda não são tão explorados, em vez de esperar o ano inteiro para passar as férias na Disney de Orlando ou da Califórnia. Você também acredita que esse é um possível cenário para o turismo nacional?
Ah, sem dúvida. E eu destacaria adicionalmente, a visão dele é perfeita, você imagina, com o dólar a 6, o quão barato ficou fazer turismo no Brasil. Se a gente conseguir voltar a ter um país organizado, e com um governo que seja dividido, né, o executivo, o legislativo, o judiciário, não uma ditadura do judiciário como há hoje, essa segurança que viermos a dar no Brasil vai fazer com que esse enorme público que quer fazer turismo possa ir para o Brasil. Você imagina dólar a 6, pô. Para nós que estamos nos Estados Unidos, já a 4, os hotéis lá estavam de 5 estrelas, estavam saindo $80. Imagine agora, certo? Então, é uma grande fonte de atração e oportunidade para o turismo brasileiro, nunca antes visto. Da mesma forma, eu não tiraria a visão ao contrário, porque como os custos vão ter que ser reduzidos nessa nova realidade, eu acho que quem quiser vir para os Estados Unidos vai pagar menos, isso vai atrair mais gente, não só para os parques, para o turismo em geral nos Estados Unidos. Eu acho. O grande problema é que as pessoas, ainda com essa crise toda, e é natural, eles estejam preocupados com hoje e com o ontem. Estão dando pouca atenção no que vai ser amanhã. E eu vejo um futuro muito bom, até a curto e médio prazo, na medida em que a gente busca alternativas para, no caso do turismo, que está sendo atualmente extremamente paralisado, mas surgirão outras atividades não tão concentradas, talvez como um parque. No caso do Brasil, tem essa vantagem que é a própria natureza. Os Estados Unidos também tem, né? Você vê aqui na Flórida, você tem uma costa oeste maravilhosa, cheia de oportunidades, né? Mas você tem uma concentração do turismo na costa leste e em Orlando, né? Então, é questão de levar a carruagem para onde o cavalo pode ir caminhando, né?
O que os especialistas em turismo, principalmente no Brasil, vêm comentando é justamente isso, que as pessoas vão se abrir para novas oportunidades e novos destinos, onde elas vão se sentir, em primeiro lugar, seguras para saírem de suas casas, com suas famílias e visitarem, seja uma praia um pouco menor, mais deserta, aqui na Flórida, ou sejam os Everglades, que também oferecem paisagens incríveis para o brasileiro, que também gosta do que é pesca, do que é esportes aquáticos. Então, realmente, será uma nova percepção do turismo.
Tem toda a razão. Eu acho que é isso mesmo. Quanto mais a gente para pensar nas alternativas, nós vamos ver quantas possibilidades a gente tinha antes e que não estavam sendo utilizadas. Apenas porque a gente estava concentrado naquilo que era mais fácil. Mais fácil vender ou ir à Disney do que, de alguma forma, buscar uma outra alternativa. E agora
Exato,
a chance está aí. Cabe a vocês que são do turismo é desenvolver essa parte.
É, inclusive é o que eles vêm comentando, a mídia especializada vai fazer muita diferença nesse momento, e inclusive o agente de viagem que vai ter que se reinventar e buscar novos pacotes, novos destinos e estudar o nosso mundo, não é mesmo? Para sair do que era o normal.
E veja você, Duda, você adotou, você falou uma palavra fundamental, o agente de viagem. Ora, o agente de viagem ele estava sendo esquecido na era moderna. Sim. Até o ano passado, porque tudo era pela internet. A pessoa chegava e achava tudo lá, negociava online, aquela coisa toda. O que vai acontecer agora? A gente ganha uma nova oportunidade do mundo. Ele que vai criar, ele que vai trazer, ele que vai fazer a pessoa encontrar locais novos. Então, é uma reinvenção do agente de viagem para o bem. É uma volta à necessidade do agente, o que, de alguma maneira, estava desaparecendo.
É, a gente vê isso, eles já vêm fazendo muita diferença, principalmente quando a gente fala do que foi a repatriação de brasileiros que estavam no Peru ou aqui nos Estados Unidos. O agente de viagem esteve ali, lado a lado, exercendo sua função, ajudando essas pessoas. E sim, os líderes do turismo, principalmente no Brasil, eles acreditam muito no papel do agente de viagem, principalmente nesse momento que a gente vive agora. Agora, Carlo, e você? Quando as fronteiras estiverem abertas, quando nós estivermos aí diante desse novo normal que vai acontecer no segmento de turismo, qual é o destino que você pretende explorar? O que você tem saudade? Onde você quer? Que lugar você gostaria de visitar? Porque é o que a gente fala, não é o momento de viajar, mas é o momento de se planejar e de sonhar, não é mesmo?
Eu acho que cada vez mais ganha na cabeça de todos nós os locais que têm assim, apelo da natureza. Eu preferiria muito mais ir para um bangalô no meio do mar do que ir para um hotel na praia, certo? Então, eu acho que essas novidades que estavam hoje em dia até muito caras, às vezes, essas alternativas, voltam a ter espaço. É mais gostoso andar, às vezes, no deserto e acampar no meio do Saara do que ficar numa praia tórrida aqui no sul da Flórida. Então, eu acho que aí vem de novo a figura do agente de viagem. Ele tem que trazer essa novidade, porque uma coisa é uma empresa como a nossa, que atende as pessoas que querem vir para os Estados Unidos, seja como imigrante, seja como negócio, em que, pela triste situação do Brasil, a crise trouxe uma nova onda de pessoas interessadas em mudar. Então, para nós, eu não posso nem dizer que a crise foi ruim, ela está sendo até benéfica, né? Infelizmente, para o Brasil. Agora, os setores que foram abalados, como o de turismo, também têm as suas soluções. São soluções novas, em que as pessoas inovadoras, criativas, em que um programa como o seu, por exemplo, tem uma influência enorme, fantástica, porque a solução está aí, é na mídia especializada que vai dar as novas alternativas, não para salvar apenas o negócio, para dar novamente alegria ao povo, porque turismo é alegria, turismo é felicidade, turismo é a união de famílias, é passeio comum, certo? Então, a preservação e a implantação de novas regras nesta mídia especializada, eu acho que, além de ser uma grande responsabilidade, é realmente um grande espaço em termos de oportunidade.
É isso aí. Carlo, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast da Brasil Travel News, o seu podcast do turismo. É sempre um prazer conversar com você, saber também das novidades da Oxford, a empresa que é número um quando o assunto é brasileiro interessado em vir para os Estados Unidos. São sempre novidades, vocês com a inteligência de negócios, sempre as melhores soluções e estratégias para o brasileiro.
Obrigado, Eduardo, obrigado pela oportunidade. Boa sorte para vocês, conte sempre conosco.
Obrigada, Carlo. E fica aqui mais um podcast da Brasil Travel News, o seu podcast do turismo. Continuem acompanhando os próximos episódios, pois teremos sempre novidades do turismo aqui para vocês. Até o próximo.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.